eleição nem sequer está cogitada, né? Mas, no meu modo de ver, está consolidada a chapa.
Enquanto aliados do governo exploram um desgaste envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, na direita, a avaliação é de que a crise pode marcar uma mudança importante no campo conservador. Tema da coluna Sem Dó, com Luiz Felipe Pondé, e a gente confere agora.
E aí, Pondé, já a gente estava comentando aqui, né? Já comprou a pipoca, hoje é dia de falar de cinema, né?
É, bom, tá parecendo um filme barato essa história toda, né? Na realidade, como se fala, tipo filme B, né? BC. É, sim. Então, eu acho que nesse momento, apesar de que o Lula e a esquerda, eles estão festejando largamente o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, chama atenção o fato dessa conversa ter sido bem em cima já da situação em que o Vorcaro ficou, né, com a polícia e tal, que o Flávio procurou ele, chamou de irmãozinho, né? Parece um presente dos deuses, né, da deusa da fortuna romana. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado de fato a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico dessa eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né, muito pouco inteligente mesmo, parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero à esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro, vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha
antes.
Deu
até uma respirada fundo, né? Depois que o Pondé...
Eu queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então, a gente tem uma defesa...
Com isso, eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque, inclusive, são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
3 policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato de Marielle Franco. Mais detalhes com a Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, de Nilton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os 3 em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os 3 foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
E a Polícia Federal nega que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. O posicionamento veio depois de a informação vazar pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. O caso também chegou ao Supremo.
A Polícia Federal negou que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. A corporação se posicionou depois de a informação vir à tona pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. Os inquéritos da Operação Sem Desconto estavam na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Segundo a PF, toda a equipe está mantida, mas foi transferida para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, SINC, que investiga políticos com foro especial. Em nota, a instituição defendeu a alteração, argumentando que a SINC, abre aspas, possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Antes, no entanto, a notícia da suposta mudança no comando do caso gerou forte reação em Brasília. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo explicações sobre a medida administrativa. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de convocação do diretor-geral da PF para uma audiência na casa. E o senador Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, oficiou Andrei Rodrigues pedindo esclarecimentos.
Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta.
A operação sem desconto apura um esquema de fraudes envolvendo os descontos não autorizados em contas no INSS, com um prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais durante os governos Bolsonaro e Lula.
E o Ministério da Fazenda faz um alerta sobre criminosos que estão usando o nome do novo programa Desenrola Brasil para aplicar golpes em consumidores que tentam renegociar dívidas pela internet. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes.
O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre o novo golpe que usa o nome do programa Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores interessados em renegociar dívidas pela internet. Segundo o governo federal, criminosos criaram páginas falsas muito parecidas com os canais oficiais do programa e usam promessas de descontos altos para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais e financeiros. O golpe começa quando a pessoa informa o CPF em uma suposta consulta para verificar se pode participar do programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações bancárias, dados de cartão de crédito, empréstimo e outros débitos. Na sequência, os criminosos informam que a renegociação foi aprovada e cobram uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos ou de processamento eletrônico. Em alguns casos identificados por empresas de cibersegurança, os golpistas chegaram a cobrar cerca de R$ 90,00 em falsas taxas de adesão. O Ministério da Fazenda reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas e orienta os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde possuem pendências financeiras. A recomendação também é desconfiar de links enviados por aplicativos de mensagem, redes sociais e anúncios patrocinados na internet com promessas de descontos exagerados ou soluções rápidas para limpar o nome. Especialistas em segurança digital alertam que os criminosos usam o senso de urgência e vulnerabilidade financeira das vítimas para aplicar os golpes. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o sistema é seguro, porém é necessário se precaver contra os golpes.
Não caia em golpes, fique atento a mensagens estranhas, certifique-se com a fonte e procure o seu banco caso haja dúvida para se certificar da informação.
O governo orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades e reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra taxas para renegociação de dívidas.
Faltando poucos dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, o contribuinte precisa ficar atento às regras e evitar erros que podem levar à malha fina. Quem detalha o assunto é a repórter Rafaela Soares.
O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem perder essa data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, além de pessoas que tiveram receitas com atividades rurais, investimentos ou operações na Bolsa de Valores. O órgão também lembra que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 não vale para a declaração deste ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas após o envio da declaração se caiu ou não na malha fina. Essa consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, utilizando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Entre os principais erros que levam à retenção da declaração estão a omissão de rendimentos, despesas médicas sem comprovação e informações divergentes sobre dependentes. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
E olha, com surtos ativos de sarampo nos países que vão sediar a Copa de 2026, autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação antes das viagens internacionais. De Curitiba, Isabela Miranda tem mais informações.
Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, quem for acompanhar os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México precisa estar atento em relação à vacinação contra o sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os três países sede do torneio convivem com surtos ativos do vírus. Neste ano, por exemplo, o Canadá perdeu o certificado de país livre do sarampo por não conseguir interromper a transmissão por mais de 12 meses. Estados Unidos e México também registram transmissão em curso. No Brasil, foram 3 casos confirmados em 2026, sendo uma criança de 6 meses, que mora em São Paulo, com histórico de viagem à Bolívia, um homem de 42 anos, que é morador da Guatemala, e uma jovem de 22 anos do Rio de Janeiro, que trabalha em um hotel da cidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Um único infectado pode contaminar até 18 pessoas, o que coloca as arquibancadas, aeroportos e fluxos turísticos no radar das autoridades sanitárias. A transmissão do sarampo pode acontecer antes mesmo do aparecimento das primeiras manchas vermelhas na pele. O calendário regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Jovens e adultos até 29 anos devem comprovar 2 doses ao longo da vida. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter ao menos 1 dose. Profissionais da saúde recebem 2 doses, independentemente da idade.
E olha, um encontro de 5 campeões do mundo, 5 gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional reunidas no mesmo lugar. O repórter Breno Ávila acompanhou tudo de perto e traz os bastidores deste bate-papo entre as lendas da Amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo 5 campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpá. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Tafarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TNC, Cafu, Tafarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, hein? E gostei bastante. Ele está jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores. A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro, pode machucar. Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Tafarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson está voltando de lesão, já está trabalhando junto com o grupo. A semana que vem está entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e acho que é esperta.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros 3 campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
Nesta segunda, a partir das 15h, é foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Anote aí, nessa segunda, às 15h, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
1 e 1, bom dia.
Vem, pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem, gira
TMC. Um dos alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero, que estava foragido desde quinta-feira, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vitor Lima Sleidman é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era David Henrique Alves, que permanece foragido. Victor atuava em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era David Henrique Alves, que permanece foragido. As prisões preventivas foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. A pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi feita antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes sem alinhamento declarado ao petismo ou ao bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votariam no senador, enquanto 32% escolheriam o atual presidente. Outros 27% afirmaram que votariam branco, nulo ou ainda não sabem quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 39% afirmam que não sabem quem votar. E o Partido Democracia Cristã confirmou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. O presidente do partido, João Caldas, afirmou a substituição diante do desempenho nas pesquisas. Segundo ele, o acordo com Aldo Rebelo previa 3 meses de testes para avaliar a viabilidade da campanha presidencial. Já o ex-ministro Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou ainda que Capitão Wagner deve substituir o senador e que o pastor Alcides é o nome indicado pelo PL para a eleição no estado. 1:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na justiça para suspender parte do decreto da prefeitura que regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. A ação pede em caráter de urgência que também sejam interrompidas as fiscalizações e apreensões baseadas nas novas regras. Segundo o MP, o decreto municipal cria exigências e enquadramentos que podem contrariar a legislação nacional. As medidas foram adotadas poucos dias depois de um acidente na Tijuca, Zona Norte, que resultou na morte de uma mulher e do filho enquanto utilizavam um veículo elétrico. E ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil afirmou que um dos menores envolvidos no estupro coletivo de uma menina de 12 anos no Campo Grande, na Zona Oeste, filmou o crime e comercializou o vídeo por R$5.000. Além disso, os agressores também gravaram uma comemoração após cometerem o abuso. 6 adolescentes foram apreendidos e outros 2 estão sendo procurados. Segundo as investigações, a violência foi premeditada. A vítima foi cercada, agredida e violentada pelo grupo, enquanto o crime era filmado. O crime aconteceu no dia 22 de abril, mas só veio à tona semanas depois, quando vídeos da violência começaram a circular nas redes sociais. A adolescente já prestou depoimento e recebe acompanhamento. E a Sabesp suspendeu por 15 dias todas as obras em ruas de São Paulo que possam interferir na rede de gás depois de da explosão no Jaguaré, que matou 2 homens na segunda-feira. A medida, segundo a companhia, é preventiva e serve para revisar procedimentos e reforçar as seguranças nas obras. Até a última sexta-feira, a Sabesp e Comgás ainda não tinham apresentado explicações sobre o acidente à agência reguladora do estado. Na quarta, o governo anunciou a suspensão de cerca de 30 obras e a revisão de regras de segurança. Mesmo assim, uma obra em Itaquera perfurou uma rede de gás e provocou vazamento na quinta-feira. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Samuel Santana, o Gato Preto, réu por 2 tentativas de homicídio com dolo eventual. A decisão, no último dia 22, se refere a um acidente protagonizado pelo influenciador com uma Porsche na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital, em agosto do ano passado. Segundo a promotoria, ele estava sob o efeito de álcool e drogas no momento do acidente. A pedido do MP, Gato Preto teve a CNH suspensa e não deve dirigir qualquer veículo. Além disso, a Porsche, avaliada em R$960 mil, deve ser vendido para garantir indenizações às vítimas. Anteriormente, a justiça bloqueou os bens de Gato Preto em até R$1 milhão. Uma hora, 8 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que está sintonizado, que está conectado aqui na TMC. Nós agora vamos pro dinheiro TMC, porque os alimentos consumidos em casa ficaram mais de 1,5% mais caros e tiveram o maior impacto da inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. É sobre esse assunto que trata o dinheiro TMC desta semana. Nesta edição do programa, Estela Ribeiro e Thiago Matheus conversaram com especialistas sobre o que está pesando mais no bolso do brasileiro. Bora acompanhar.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação da TMC dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Olá, Estela, um abraço para você, um abraço para quem está aqui na nossa audiência em mais um Dinheiro TMC, aquele programa que descomplica a economia para você e, é claro, ajuda você a ser o seu melhor amigo, do seu bolso. E, aliás, esse é o tema do nosso programa Dinheiro TMC de hoje. O que está pesando no bolso do consumidor? O que está pesando no bolso do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente te convida a partir de agora a participar, opinar, mandar o seu recado no 11 972 21 1001, lembrando para nos seguir nas redes sociais, tudo é @TMCNewsBR, Estela.
Bora começar com os assuntos que agitaram essa semana e que fazem diferença no dia a dia do nosso bolso. O governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. Foi o nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgada então no Diário Oficial da União. Essa isenção entrou em vigor após a publicação.
E outra notícia importante ao longo desta semana foi que o Brasil foi excluído da lista da União Europeia por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Então, sem o bloco europeu, o país pode deixar de exportar quase US$2 bilhões por ano em carnes. Notícia que importa para você, porque a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, ficando atrás apenas da China, segundo o Ministério da Agricultura.
E se você é estudante usando financiamento estudantil ou tem pessoas na sua família que fazem uso desse subsídio, estudantes com dívidas do FIES podem renegociar os contratos. Os descontos podem chegar a 99%. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. A renegociação será nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.
E também um assunto que pesa demais no bolso do brasileiro é o combustível, né? Pois é, e o governo federal anunciou uma medida para conter o aumento do preço da gasolina e também do diesel. Esse anúncio ocorre enquanto a Petrobras, que fixa os preços, sofre forte pressão. O setor calcula uma defasagem de cerca de 39% no diesel e de 73% na gasolina em relação aos preços internacionais.
É isso aí, vamos falar de investimento agora?
Bora nessa.
Pois é, e se você pensa em investimento, você acha que você tem que ter muito dinheiro para começar ali, fazer o seu pezinho de meia? Não necessariamente. A gente tem ouvido aí falar de um tal Tesouro Reserva, você já ouviu? Um investimento que você pode começar a partir de R$1. E para explicar para a gente como é que funciona esse investimento, a gente recebe aqui o economista Tiago Calestini, que é sócio da Dom Investimentos. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Bem-vinda.
Eu que agradeço, super obrigado. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o Tesouro Reserva, explicar um pouco como ele funciona e super ansioso.
Tiago, então acho que para começar, antes de falar do reserva, como se fosse vinho, né? Antes de falar do vinho reserva, vamos falar do vinho de mesa?
Perfeito.
E o que seria um investimento no Tesouro?
Legal. Então é o seguinte, o que é o Tesouro Direto, né? Ou os títulos públicos? O Tesouro, ele nada mais é do que a forma que o governo, com que o Estado brasileiro utiliza para captar dinheiro. Então, quando o Estado ele precisa fazer os seus pagamentos, ele precisa, por exemplo, fazer obras de infraestrutura muito grandes, ele precisa arcar com toda a folha salarial, ele precisa de dinheiro, obviamente, para fazer isso. E o jeito dele captar dinheiro, inclusive para pagar outros títulos que ele já emitiu, é emitir títulos do Tesouro Direto. Então, o que são os títulos do Tesouro Direto? São um pedaço da dívida que o Tesouro emite, você vai lá e compra, é o jeito dele captar esse dinheiro e, de novo, pagar outros títulos, fazer obras de infraestrutura, arcar com as despesas do país.
Tá certo. E pegando o gancho da brincadeira que a Estela fez, né? Depois do vinho da mesa, vamos para o reserva, ou Gran Reserva, por que não? Mas traduz para gente, o que, que significa, então, um tesouro reserva? Como é que ele funciona? E, se possível, já emendando duas perguntas em uma, é verdade que possibilita investimentos a partir de R$1? Então, o que, que é essa reserva e como funcionaria um investimento a partir de R$1?
É verdade, isso aí, Thiago Xará, não é papo para boi dormir. Então, o Tesouro Reserva, ele é um novo título, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno aqui nessa semana. E como é que ele funciona? A principal diferença dele para os outros títulos que a gente já tem é que os títulos, eles funcionam em horários comerciais. Então, para você investir num título do Tesouro convencional, o de mesa, digamos assim, como a gente começou a falar, você pode investir neles de segunda a sexta-feira e nos horários comerciais. A primeira diferença do Tesouro Reserva, ela já reside aí. Você pode investir no Tesouro Reserva de sábado e de domingo. O seu dinheiro, ele não vai rentabilizar, então assim, o juro que você vai receber, ele não vai contar no sábado e ele não vai contar no domingo. Ele vai começar a contar a partir de segunda-feira, como os outros títulos convencionais. Mas você já pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar no final de semana, você fala, não, esse dinheiro aqui eu não quero gastar, eu já quero deixar ele separado. Você já pode ir lá comprar o seu título para segunda-feira. Quando o mercado abrir, o seu dinheiro já vai começar rendendo.
E, Thiago, o mecanismo para mexer, para fazer a manipulação desses investimentos é aplicativo, é através de banco, é através de intermediárias?
Por enquanto, Estela, o único banco que está tendo acesso a esse papel, a esse título, é o Banco do Brasil. Então, eles estão começando com uma versão inicial, né, com uma versão beta. O Banco do Brasil é um banco público, então é justamente por isso que ele foi o escolhido. Dá para você investir através do aplicativo do Banco do Brasil e com Pix. Então, assim, é uma forma super simples, super não complexa, para qualquer pessoa que quiser experimentar esse investimento já começar a investir e ter a sua primeira experiência.
E qual que é o foco, então, Thiago, aí do Tesouro Reserva? É aquele pequeno investidor, são as pessoas que não estão acostumadas ao Tesouro, a algum tipo de investimento no geral, ou então é aquela pessoa que nesse momento não deu aquele primeiro passo, não deu aquele start, mas sim pretende montar uma reserva emergencial nos dias atuais, cada vez mais importante. Qual que é o foco, então, aí dessa novidade?
Então, esse título, ele foi criado justamente para os marinheiros de primeira viagem no mercado e para, de fato, quem quiser montar sua reserva de emergência, é o melhor instrumento para começar.
Ô, Thiago, e tem incidência de imposto de renda sobre esse investimento, e ele pode ser comparado à poupança nesse quesito de segurança?
vamos lá. Estela, sim, ele tem incidência de imposto, então vamos começar até um passo anterior a isso. Se eu investir o meu dinheiro lá no Tesouro Reserva, quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar a taxa Selic. Né? A taxa Selic é a taxa de juros que o Banco Central define, que hoje está em 14,5. Então você colocou o seu dinheiro lá, depois de um ano, esse dinheiro foi remunerado a 14,5%. Muito bem. Esse rendimento é líquido? Não, tem um imposto. E como funciona o imposto? O imposto é uma alíquota regressiva e ela vai diminuindo a cada 180 dias, então você começa em 22,5% e a cada 6 meses essa alíquota vai caindo 2,5%. Então você começa em 22,5%, depois de um ano vai para 20%, um ano e meio 17,5%, 2 anos você chega no percentual mínimo de imposto, que são os 15%. Então ele funciona como uma renda fixa tradicional. Qual era a outra
pergunta? Em comparação
à poupança.
A caderneta de poupança.
Não, ele é diferente. Ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque se você tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, se acontece qualquer coisa com o banco e o banco quebra, lembrando que é uma situação, né,
hipotética.
Pessoal, hipotética, sim. É bastante difícil, ainda mais no Brasil, onde o mercado de bancos de varejo é altamente concentrado. Então, o Brasil, os principais bancos que tem 90% do mercado, eles são super consolidados, super saudáveis. Mas, numa situação hipotética de algum problema com algum deles, se você tem dinheiro na caderneta de poupança, ele vai embora se o banco quebrou. Nesse título, não. O único jeito de você não ter o pagamento é se o Estado brasileiro não te pagar. E, graças a Deus, esse cenário está extremamente longe da nossa realidade.
A gente está recebendo aqui no nosso Dinheiro TMC o Thiago Calestini, economista, sócio da Dom Investimentos. E a gente sempre traz os especialistas no assunto, né, Estela? Até para dar aquela tradução, né? A gente contextualiza, a gente atualiza, a gente traz os principais fatos aí do mercado financeiro, da economia, mas sempre traduzindo. A gente estava lendo, inclusive, Thiago, que segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, esse Tesouro Reserva, estamos falando até agora, ele vai seguir algumas regras idênticas, regras dos demais títulos do Tesouro Direto. No comparativo, isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem? Existem ônus e bônus ao fazerem essa comparação? Na sua visão, como é que funciona, então, tendo essas mesmas regras dos demais títulos do Tesouro Direto?
Só tem vantagem, Thiago, porque... E a principal vantagem é o seguinte, então, são títulos que você pode comprar e vender quando você quiser, então, eles têm liquidez diária, que é o que a gente fala, né? Você investiu hoje, quiser resgatar amanhã, você pode fazer sem problema nenhum, mas com a diferença que no Tesouro Reserva você pode até resgatar no sábado ou no domingo, coisa que nos outros títulos convencionais do Tesouro não dá para fazer. Então, esse mesmo mecanismo de facilidade de aplicação e resgate, ele garante mais vantagem ainda para o Tesouro Reserva quando a gente compara com os títulos que a gente já tem hoje.
Thiago, a gente falou, então, de Tesouro Direto, Tesouro Reserva. Tem outros tipos de tesouro? Tem algum que se destaque por algum benefício ou que se destaque por algum risco também?
Tem sim, Estela. Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de títulos de tesouro. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é parecido com o Tesouro Reserva. Quanto que ele vai pagar para o investidor que colocar o dinheiro lá? Ele vai pagar a taxa Selic, que é a taxa de juros, como a gente falou aqui, definida pelo Banco Central. A gente tem os títulos pré-fixados, que eles vão pagar uma taxa que você já vai saber no momento da sua aplicação, ele aparece lá na prateleira do seu banco, da sua corretora, que você é cliente, quanto que você vai receber ao final de um dado período. E também temos os títulos que são indexados à inflação, que eles te protegem contra a corrosão aí do poder de compra do dinheiro. Então, a grosso modo, a gente tem esses 3 tipos de investimento que a gente pode fazer. Qual que é o risco? O risco, ele é o mesmo, é risco zero, porque aqui a gente está falando de títulos soberanos, né? Eles só não vão te pagar o dinheiro se o governo quebrar, né? Se o Estado quebrar. E, de novo, graças a Deus, reiterando esse ponto, a gente está bastante distante desse cenário. Mas não é porque o risco é zero que você não pode ter variação. O Tesouro Reserva, você não tem variação nenhuma. Mas se você pega, por exemplo, um título desse que te paga a inflação e ele é longo, um título com um vencimento em 20, 30, 40 anos, que você pode resgatar também no dia seguinte. Só que como a maior parte do dinheiro dele está muito lá na frente, dependendo das condições do mercado, você pode resgatar mais ou menos do que você investiu.
Ainda falando do Tesouro Reserva, e já estamos aí no finalzinho do mês de maio, praticamente, a data limite para entrega do imposto de renda. Então, é justamente esses dois pontos que eu queria juntar agora, Thiago. Esse investimento, ele vai ter algum tipo de cobrança na declaração do imposto de renda? Em quais situações, se tiver? Explica para a gente.
Ele funciona, de novo, da mesma forma que os títulos de tesouro correntes atuais. Então, você declara ele no seu imposto de renda, mas quando você vai fazer o saque desse capital, você foi lá, investiu, deixou o seu dinheiro parado por um tempo, você vai resgatar ele com os juros do período que você recebeu. Dependendo do período, você vai pagar aquela alíquota de imposto na cabeça. Então, na declaração mesmo, você não vai pagar, porque quando você fizer o resgate, você já vai ter recolhido esse imposto ali na fonte. Mas, de novo, é importante que, caso você tenha esse investimento conste lá na sua declaração.
Ô, Thiago, só para a gente terminar aqui o assunto de tesouro, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, é uma dúvida estrutural, assim. Se eu sou o governo e eu vou vender os meus títulos para você porque eu preciso do seu dinheiro emprestado. Só que você pode escolher se você vai me emprestar o dinheiro por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias. Como é que eu, governo, me organizo de acordo com esses prazos? Se você resolver tirar esse dinheiro antes, por exemplo, como é que eu faço para te pagar isso?
Então, o governo ele tem fatias do dinheiro que a gente investe lá. Então, aqui a gente falou, por exemplo, de três tipos de títulos. Então, o governo sabe, né, o Estado sabe quanto de dinheiro os brasileiros têm nos títulos da Selic, nos títulos pré-fixados e nos títulos pós-fixados. Esse controle, né, o Tribunal de Contas da União e todos os órgãos que respondem a isso, eles têm esse controle. Agora, como o governo ele se organiza, vai depender muito para o que serve cada emissão de título que ele está fazendo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui de novo um outro exemplo hipotético. É necessária a construção de uma rodovia. A gente sabe que obras de infraestrutura são obras longas, que demoram. O Estado quer construir uma rodovia que liga Norte e Nordeste ao Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Com certeza essa obra vai durar alguns muitos anos. Então, o que o governo faz para se financiar? Ele calcula mais ou menos quanto tempo essa obra vai durar e emite títulos de duração parecida. Aí ele sabe, de novo, ele sabe que uma vez que esses títulos foram emitidos, né, os leilões acontecem, os leilões de títulos acontecem às terças e quintas de toda semana. Uma vez que os leilões foram feitos e o governo captou esse dinheiro, ele vai e emprega esse dinheiro naquela obra que ele vai fazer. Mas você que comprou o título pode vender para mim, eu posso vender para o Thiago a hora que a gente quiser. O dinheiro ele já foi captado pelo governo. Agora, a negociação desses títulos, ela acontece a todo momento e entre quaisquer pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições gigantescas, bancos, inclusive instituições internacionais. Então, a partir disso, durante o leilão, o governo ele fala, olha, esse dinheiro aqui eu vou usar para fazer tal obra, ou esse dinheiro eu vou usar para pagar a dívida. Ele calcula mais ou menos o prazo dessa obra ou desse compromisso que ele vai fazer, faz o leilão, a gente compra, o governo capta esse dinheiro, mas uma vez que o governo captou esse dinheiro e casou com a necessidade dele, a gente pode ficar com o título o tempo que a gente quiser, porque todos eles têm liquidez diária. A gente pode comprar e vender ao nosso bel prazer.
Então, quando eu estou comprando através da minha corretora ou através do meu banco, pode ser que eu esteja comprando um documento que está saindo fresquinho do governo, ou pode ser que eu esteja comprando de outras pessoas que venderam e o banco está repassando para mim, é isso?
Exatamente isso. E aí, no jargão do mercado, a gente chama de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a gente compra direto do governo. Então, o governo acabou de emitir o título, acabou de sair do forno, a gente foi lá e comprou, o nosso dinheiro foi direto para os cofres públicos. O que é o mercado secundário? Uma vez que eu fiz essa compra e o título está comigo e você quer comprar de mim, o dinheiro que você gastar para comprar esse título não vai para o governo, vai para mim, porque eu sou o dono do título. Então, isso a gente chama de mercado secundário, que é após o mercado primário, esses títulos vão para o mercado e aí você decide quanto tempo você fica com ele, se você vai segurar até o final ou não. Aí depende da estratégia de investimento e do perfil de cada um.
Bom, e para finalizar nessa primeira parte, nesse primeiro momento aqui com o nosso entrevistado, o economista Thiago, para falar do Tesouro Reserva, vale lembrar, só uma informação, que para as aplicações que forem resgatadas em até 30 dias, pode haver aquela cobrança de imposto de operações, que é o famoso IOF, que também será regressiva e zerada após esse período. Então, a gente traduz, a gente destrincha tudo para você, para ficar tudo bem explicadinho aqui na edição do nosso Dinheiro TMC. Tiago, aproveitando a sua ilustre presença aqui nos nossos estúdios, o Tiago Calestini, que é economista e sócio da Dom Investimentos. Vamos fazer o nosso giro das praças agora, para a gente entrar numa outra seara, num outro assunto, aquilo que está pesando no bolso do brasileiro, principalmente aí nos últimos tempos. A gente vai girar as nossas praças, conferir os destaques pelo Brasil sobre o que está pesando no bolso. A gente começa pelo Paraná, chamando o nosso repórter Luiz Fernando, que traz os detalhes sobre as contas por aí no Paraná. Fala, Luiz.
A conta do supermercado está cada vez mais difícil de fechar. Segundo o último levantamento do Diese, o valor da cesta básica em Curitiba atingiu R$ 796,14. Na prática, quem ganha apenas um salário mínimo precisou trabalhar mais de 108 horas no último mês para garantir os itens básicos na despensa. Os grandes vilões da vez são o tomate, que subiu 21%, e a batata, com alta de quase 15%. A tendência não é de alívio. Como o Paraná enfrenta dias mais gelados, as geadas nas lavouras devem encarecer ainda mais esses produtos. Uma pesquisa com consumidores mostra que o cenário é de escolhas drásticas. Entre pagar a mensalidade da escola ou manter o carrinho cheio, a comida tem sido prioridade. As estratégias para economizar são muitas e variam, desde a substituição, por exemplo, de um filé de frango por cortes mais baratos, até a procura intensa por preços mais vantajosos nas prateleiras dos supermercados. Itens como o arroz e o feijão, que tiveram queda no acumulado do ano passado, voltaram a subir na variação mensal agora em 2026. Com a previsão de que o frio continue ao longo de todo o mês de maio, o curitibano vai precisar de muita criatividade e também de cortes no orçamento para não ficar no vermelho antes mesmo do inverno começar.
Obrigada, Luiz Fernando. Então, no Paraná, o que está pesando no bolso é a comida ali do dia a dia, né? Arroz, feijão, cenoura, batata, tomate. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis também está afetando o dia a dia por lá. Quem traz as informações é a Beatriz Trindade.
O custo de vida cada vez mais alto, muitos cariocas precisaram mudar a rotina para conseguir fechar as contas no fim do mês. Tem gente deixando o carro em casa, reduzindo gastos com lazer, cortando compras para priorizar despesas essenciais e a pressão no orçamento não é pequena. O Rio de Janeiro tem hoje uma das cestas básicas mais caras do país. Segundo o levantamento do Diese, o conjunto de alimentos básicos já custa quase R$ 870 por mês na capital fluminense, atrás apenas de São Paulo. Os aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis são apontados como os principais vilões. Só em março desse ano, a inflação subiu 0,88%, gasolina teve alta de mais de 4%, enquanto o diesel subiu 14%. Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão itens básicos do dia a dia, como feijão, carne, leite e tomate. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que as famílias de baixa renda seguem sendo as mais afetadas pela inflação. E diante do orçamento apertado, muita gente tem precisado escolher o que é prioridade dentro de casa.
Valeu, valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações do Rio de Janeiro. A gente vai agora para o Nordeste. Vamos falar com o Júlio Andrade para conferir os dados agora sobre o custo de vida para quem está no Recife. Diz aí, Júlio.
O custo médio da vida em Pernambuco é de R$ 2.840 por mês. Os dados são da pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo considerou diversos gastos, como, por exemplo, alimentação, moradia e saúde. Nas compras no supermercado, o gasto médio é de R$ 840 por mês. Em relação às despesas, como água, luz, internet e streaming, a média no estado é de R$ 430. Nos gastos com moradia, que aí inclui aluguel, condomínio ou financiamento...
...brar o orçamento diante do aumento do custo de vida.
Valeu, Júnior de Castro.
Uma alta de 1,5%. A gente foi para as ruas perguntar o que está afetando o bolso dos nossos ouvintes e espectadores da TMC.
Na minha opinião, condomínio.
Condomínio. Por que que tá pesando? É muita despesa a mais? Vem muita cobrança a mais?
Eu acho que é por causa dos valores que estão vindo um pouco a mais, por causas judiciais, né? Nossa. Alguma coisa...
É, isso mesmo. Tá muito alto. Todo mês aumenta.
Todas elas, passagem de ônibus, faculdade,
mercado, passagem de ônibus principalmente. Eu ando muito de transporte público. Meu salário, que é um salário mínimo, não cobre tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso. A faculdade é o que mais suga meu dinheiro, mas eu preciso fazer faculdade, senão eu não vou virar ninguém. Mas passagem também me mata muito.
É a alimentação que pesa mais, filha. E que eu acho que está pesando mesmo é a alimentação.
Qual que é a conta que mais está pesando no seu bolso? Com certeza a conta de luz.
Cartão de crédito e o aluguel.
Tá aí, portanto, né, a opinião da população pelas ruas do nosso Brasil e também a nossa reportagem espalhadas pelas praças aí da TMC. A gente continua aqui nos estúdios com o Thiago Calestini, meu xará, que é economista e sócio da Dom Investimentos. E, Thiago, ainda falando desse assunto, a gente acompanhou aí diversos depoimentos, diversos números sobre essa situação toda. O que explica, então, principalmente o aumento do preço dos alimentos, principalmente nos últimos tempos? A gente pode voltar aí no mês atrás, mês de abril. Tem uma explicação para isso tudo? Ao mesmo tempo, a gente vê números relacionados à economia, números relacionados à alimentação, mas na prática, meio que unanimidade, a alimentação está pesando no bolso do brasileiro. Tem explicação?
Tem explicação, tanto a alimentação quanto os remédios, né? Então, esses dois foram os dois principais grupos que fizeram força aí na inflação. Mais caro também. Então, um dos motivos que explica essa alta dos alimentos foi o clima mesmo, né? Foi um motivo meteorológico. E o outro motivo é o custo do transporte desses alimentos. Então, a gente sabe que no Brasil, grande parte do transporte, seja de alimentos, outros bens, etc., ele é feito por vias rodoviárias. Vias rodoviárias são altamente dependentes de óleo diesel, que é gasolina, que é um derivado do petróleo. E a gente viu nesse conflito Irã e Estados Unidos para onde foi o preço do barril do petróleo. Então, os dois componentes que explicam a alta desses dois grupos na prateleira do supermercado foi a alta do preço do barril do petróleo, que fez com que o custo que esse alimento tem da fazenda até o supermercado aumentasse, e também o fator climático, que fez com que o fazendeiro tivesse que gastar um pouco mais com a produção de leite, com a produção das outras hortaliças, e isso ele também repassou, o supermercado também repassou para o consumidor final quando vai fazer suas compras.
E além dessa alta de preços temporária, a gente pode chamar isso de uma inflação temporária, existe algum fator estrutural que também contribui para o aumento dos preços ao longo do tempo?
Tem o fator estrutural também, Stella. Agora, por exemplo, um dos grandes vilões da inflação é a própria moeda estrangeira, o próprio dólar, que a gente, num golpe de sorte, a nossa moeda, junto com a moeda dos outros países vizinhos aqui nossos, elas estão se fortalecendo perante o dólar, né? O dólar está ficando fraco. Então, com relação ao dólar, né, a outras moedas, a inflação está comportada. A gente não tem esses outros fatores atrapalhando a nossa cesta aqui. Mas uma coisa que puxa muito a inflação para cima, né, a inflação é o que é a inflação? A inflação é o seu dinheiro valendo menos. Isso acontece muitas vezes quando a gente compara os países que têm esse problema em comum. A origem desse problema geralmente reside em governos gastãos. Então, governo que gasta muito dinheiro, geralmente ele vai entregar para a população uma inflação mais alta. E a inflação, né, ela não é só um número ali que aparece no relatório, depois no mês a mês ali que o Banco Central faz. A gente sente ela na prateleira do supermercado, né, todo mundo sente, porque todo mundo precisa ir no supermercado fazer compra. E a inflação, ela é um tipo de imposto. Só que ela é um imposto muito ruim, porque ela é um imposto que recai no consumo. Você paga a inflação mais alta quando você vai consumir esses bens e serviços. E quando a gente separa qual parte da população separa a maior parte da renda para o consumo, geralmente é quem tem menos renda. Então a inflação, ela é um imposto que a população mais carente que paga. É por isso que a inflação, ela é um bicho que tem que ser tratado no chicote. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós brasileiros aqui, que temos histórico de inflações altíssimas. Então tem esses fatores estruturais também, e a gente tem essa memória histórica que não ajuda muito a gente no quesito inflação.
Os salários, eles não estão acompanhando a alta dos alimentos? Isso é de agora, isso já vem de um bom tempo, dá para afirmar também, além da alta dos alimentos, que o salário não acompanha?
A gente viu pelos últimos dados da PNAD, né, que a gente até teve um ganho real significativo no salário, mas parece que é aquele dinheiro que você ganha mais, mas ele some no final do mês. Ele parece aquele sabonete, né? Você pega muito no sabonete e de repente o sabonete sumiu. Né? E existe, de novo, né, vários fatores que explicam essa condição do nosso mercado, mas um dos principais é que o Brasil, ele é um país que tem uma taxa de juro muito alta, a taxa básica. Essa taxa, ela vai parametrizar todas as outras taxas, inclusive a maior vilã de todas, que é principalmente a taxa que os brasileiros que estão endividados mais sofrem, que é a taxa de juro do cartão de crédito, uhum, que essa é altíssima. Sim. Então, uma vez que você tem uma taxa de juros média muito alta, todas as outras taxas, além de serem mais altas, elas vão partir de um patamar já muito elevado. Então, é por isso que é super importante que, apesar dos salários terem tido esse crescimento, mas a parcela da população brasileira que se endividou foi maior do que o aumento real da renda, e essa dívida também ficou muito mais cara. É por isso que a gente tem a sensação de que, apesar da gente estar ganhando mais dinheiro, o custo de vida subiu muito. Então, nesse ponto, é bem verdade essa sensação. O mais recomendado é que a gente tenha uma disciplina fiscal, uma disciplina financeira muito alta, e que a gente, de forma alguma, ou que seja o último, né, o último gancho ali que você vai se agarrar, você contrair dívida ou contrair um empréstimo. Porque nesse atual momento, que o juro está muito alto, com certeza essa dívida vai custar muito alto para você também.
Tiago Calestini, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que é economista e sócio da Dom Investimentos, obrigada por esses esclarecimentos. É sempre bom trazer gente que sabe, que explica assim dessa maneira didática, para a gente entender tintim por tintim como é que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro. Muito obrigada.
Estela, Tiago, eu que agradeço o convite. Estou super à disposição aqui para bater um papo com vocês e com o nosso ouvinte. Obrigado, pessoal.
Pois é, a gente falou aqui da carne, de como o aumento, o preço da carne pode ser modificado de acordo com a situação, e a gente também já falou no começo daquela restrição que a União Europeia fez à importação da carne brasileira. A gente vai continuar falando desse assunto mais um pouquinho. O Brasil afirmou que vai adotar providências para liberar a venda de carne para a União Europeia. Segundo a Frente Parlamentar do Agronegócio, todas as questões levantadas pelo Bloco Europeu serão sanadas até o prazo limite de 3 de setembro. Quem conta pra gente é o Brian Valencia.
O Ministério da Agricultura informou que vai enviar informações técnicas à União Europeia sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária brasileira, em uma tentativa de evitar possíveis restrições às exportações de carnes e outros produtos de origem animal ao Bloco Europeu. A medida ocorre após a atualização das regras sanitárias da União Europeia relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal. O governo brasileiro precisa apresentar garantias formais de conformidade até 3 de setembro para continuar habilitado a exportar determinados produtos ao mercado europeu. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já havia encaminhado informações técnicas ao bloco em outubro do ano passado, e agora prepara uma nova rodada de dados para atender às exigências da Comissão Europeia. Após a manifestação do Ministério, a Frente Parlamentar do Agronegócio divulgou nota afirmando acompanhar com atenção a atualização da lista europeia sobre países habilitados a exportar animais e produtos de origem animal. O presidente da bancada ruralista, deputado Pedro Lupion, lamentou a decisão tomada pelo Bloco Europeu.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos, com certeza, todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que, sem dúvida alguma, nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
O economista João Adolfo Stadler Colombo concorda com a visão do presidente da Frente do Agro e considera que essa rejeição aos produtos brasileiros é uma tentativa de conter críticas internas dos produtores europeus, muito mais do que efetivamente solucionar problemas sanitários nos produtos brasileiros.
Essa questão vai se utilizar como justificativa o combate ao desmatamento, porque tem que ser aberto novas áreas de pastagem, então derruba florestas, elas devem ser protegidas. Aí vão colocar também um questionamento em relação à qualidade do produto, com exigências sanitárias, por isso tem que ter uma melhor rastreabilidade ou também certificações. E a gente sabe que, no fundo, o que existe é uma pressão interna pelos produtores rurais, que entendem que existe uma concorrência desleal.
A Frente do Agro, que é o maior grupo organizado no Congresso Nacional, destacou ainda que essa decisão da União Europeia não representa falhas sanitárias da pecuária nacional e que o Brasil exporta carne bovina para mais de 170 mercados internacionais, com sistema de inspeção e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente.
Valeu, Brian. Valeu. Obrigado pelas informações. Ainda dando...